Uber liberado em São Paulo, Facebook contra o Zika, momento tenso no Yahoo. E estes são os destaques dos Drops Canaltech, que começa agora. O Uber foi liberado na capital paulista. Na noite de ontem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu por uma liminar que impede que a prefeitura apreenda veículos do aplicativo em serviço. Portanto, os motoristas do app do Carro Preto vão poder continuar transportando passageiros pela cidade, mesmo que a regulamentação ainda não tenha sido concluída. De acordo com o documento, a ação contra o funcionamento do serviço impediria o exercício da liberdade constitucional de empreendedorismo privado. De acordo com o desembargador Firmino Magnani Filho, que assinou a decisão, a administração não pode apreender veículos como diariamente noticiado, apenas porque tais motoristas não são considerados oficialmente taxistas num campo, ao que parece ainda não convenientemente regulamentado da atividade econômica eletrônica. A regulamentação, portanto, está bem próxima.
Mark Zuckerberg decidiu entrar na briga contra o Zika. O Facebook anunciou uma parceria com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abras, para ajudar na divulgação dos perigos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti em todo o mundo. A ideia é usar a rede social para criar campanhas de conscientização para que mulheres conheçam os riscos envolvidos, sobretudo durante a gravidez. Nesse primeiro momento, o Brasil e alguns outros países da América Latina são os principais alvos da União. O CEO do Facebook até compartilhou um vídeo em português que mostra que gestantes são o grupo de maior risco por conta dos casos de microcefalia em bebês afetados pelo vírus. O impacto, aliás, dividiu opiniões. Muitos agradeceram ao executivo por tomar partido de um caso sério como esse. Já outros começaram a traçar teorias da conspiração, alegando que a culpa era das vacinas fornecidas pelo governo brasileiro, portanto o problema seria apenas do Brasil. Bem a cara da internet, né?
Não que alguém duvidasse que isso ia acontecer, mas parece que a Samsung vai mesmo trazer uma versão com tela curva do seu próximo smartphone. O curioso dessa história é que o Galaxy S7 Edge acabou sendo revelado por um engano pela própria fabricante sul-coreana. E o que deveria ser uma ação para despertar a curiosidade da imprensa e do público se transformou numa confirmação daquilo que todo mundo já esperava. Ao enviar convites para seu tradicional evento Unpacked, a Samsung não especificou quais dos dois modelos iria anunciar. E assim, coincidentemente ou não, deixou escapar no seu site destinado a desenvolvedores algumas referências ao S7 Edge, que acabou sendo confirmado antes da hora. Informações como tela curva, nomenclaturas e detalhes da tela acabaram derrubando todo o suspense da sul-coreana. Agora é só esperar pelo evento para a gente botar as mãos nos novos flagships da companhia.
Mais rumores sobre o iPhone 7. Agora os novos boatos só falam do design dos sucessores dos iPhones 6S e 6S Plus. Ao que tudo indica, a Apple estaria mesmo interessada em dar um tapa no visual dos telefones, mas nada muito radical. Tá mais para uma aproximação dos traços do iPhone 5 mesmo. Mais quadradinhos e com menos emendas, com chassi plano e achatado, deixando um pouco das curvas de lado. A câmera traseira, que é protuberante nos últimos modelos, finalmente viria encaixada na carcaça, sem deixar o aparelho pendendo quando colocado sobre uma mesa. Se os rumores se confirmarem, o próximo iPhone não vai ser apenas mais elegante que seus antecessores, mas também vai trazer uma câmera mais fininha. Isso também pode estar relacionado aos boatos que surgiram nos últimos dias sobre a possibilidade do iPhone 7 vir equipado com duas lentes. E as especulações continuam.
Olha a Neura. Você sabia que Bill Gates ficava decorando placas de carros de funcionários para controlar o horário deles dentro da Microsoft? O ex-manda-chuva revelou em uma entrevista que ficava monitorando os carros no pátio e cronometrando os tempos de permanência dos empregados, quando a empresa contava com apenas 11 pessoas trabalhando. Gates tinha apenas 19 anos e, mesmo com a pouca idade, era bastante rígido com o pessoal que trabalhava lá. Ele também declarou que não teve férias durante seus primeiros anos de trabalho e que era um pouco mais intenso que a maioria das pessoas da época, mas não mais intenso do que Steve Jobs. E a alfinetada na Apple não podia faltar, é claro.
E a gente fecha o podcast de hoje com uma notícia péssima para o Yahoo. A empresa de Marissa Mayer amargou uma perda de 4,43 bilhões de dólares no quarto trimestre do ano passado, o que levou a uma redução de 15% de seu quadro de funcionários. Os resultados negativos foram obtidos especialmente nas divisões dos Estados Unidos, Canadá, América Latina e no Tumblr, a plataforma adquirida pela empresa por mais de US$1 bilhão. E a CEO já lançou mão de planos estratégicos de reestruturação do Yahoo. Segundo ela, o foco agora é apenas em determinadas áreas, como o serviço de pesquisas, o meio e o Tumblr, além de quatro plataformas de conteúdo: notícias, esportes, finanças e estilo de vida. Bom, a luz vermelha gritou no painel da companhia, e pelo visto parece que o melhor mesmo seria o Yahoo aceitar ser vendido em breve, ou pelo menos conseguir uma fusão estratégica.
o Drops Canaltech fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais novidades de tecnologia. Até lá!